Cuidar, a corrida de rua em prol da sua saúde. Agora na sua
Cidadã FM.
Boa noite, Butantã. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. No ar, viva a melhor paixão pela corrida de rua, seu programa de corrida de rua que você acompanha todas as terças-feiras na Rádio Cidadã FM 87.5. Hoje é dia 28 de março de 2023, estamos aqui nos estúdios da Rádio Cidadã para falarmos de corrida de rua, esse esporte que movimenta o mundo. Boa noite, professor Atos.
Boa noite, Marcos. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Cidadã FM. Boa noite aos espectadores da Cidadã TV. Então vamos lá, né? Já que está movimentando o mundo, a corrida de rua. A gente sempre fala aqui, né? Se não for o mais praticado, provavelmente um dos mais praticados esportes, e que a cada dia atraindo mais gente.
Com toda certeza, professor. A gente vê que não é algo regional, é algo mundial. Esse movimento em favor da corrida de rua pegou no mundo inteiro. Então, a gente vê atividades, vê competições, treinamentos, tem vários eventos acontecendo voltado para a corrida de rua, tem casa do corredor no, aqui no Vila Lobos, acho que é Olímpico, está patrocinando, tem no Ibirapuera, tem não sei aonde, não sei. Então, tem vários e vários eventos acontecendo em favor da corrida, é treinamento, é corrida, é só para mulher, é só... Então, é grande, 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 grande a opção, o leque de atividades para a corrida.
É isso, os exemplos que você deu, ainda que você acabou só trazendo exemplos aqui em São Paulo,
ah,
né?
Sim,
que
eu, falando de São
aqueles
Paulo.
Que estão próximos da gente, que a gente acaba tendo mais conhecimento do que está acontecendo, do que não está acontecendo, mas a gente pensa assim, se em São Paulo chega a ter 4, 5 corridas no mesmo fim de semana, a gente está falando de São Paulo capital, tá? Não é São Paulo estado. São Paulo capital. Chega a ter isso, a gente extrapolar para o estado, extrapolar para o Brasil, se extrapolar para o mundo, nós estamos falando de centenas de provas por final de semana, tranquilamente, milhares e milhares, se não chegar a milhões de pessoas correndo a cada ano.
A gente vê o nível que chega, professor, tem essas casas aí de
dedicadas ao
corredor. Que são bancadas por empresas de material esportivo, que fazem treinamentos dia de semana, de manhã. Você vai se inscrever, não tem vaga não, viu, professor? Já está tudo lotado. 10 horas da manhã, terça-feira,
e tá, não tem vaga
para ninguém. Não tem vaga para ninguém, porque são concorridas, é muita gente. Claro que cada um num nível, né?
Escolhem
cada um num nível, a gente entende plenamente.
Uma coisa que acaba atraindo muitas pessoas, muitos praticantes para a corrida de rua é essa possibilidade de cada um praticar dentro das suas possibilidades, né? Cada um no seu nível. Porque, dando um exemplo simples aqui, se eu for jogar futebol, eu vou jogar com um time, que aquelas pessoas têm um certo nível, eu vou jogar com um adversário. Então, pode acontecer de ter pessoas de níveis completamente diferentes. Se você, o cara vem e te dribla toda hora, o cara vem, ou ele tromba em você porque ele joga de uma maneira super física, você se machuca. E essas coisas, elas desestimulam também, né? Porque você, quando disputa, você gosta de uma disputa saudável, algo equilibrado. Ganhar muito fácil e perder muito fácil não é tão legal.
É desanimador, né?
É desanimador. Então, alguns esportes trazem isso. A corrida de rua traz a possibilidade de você ir lá e fazer o seu. Ah, não sei quem corre mais que eu quero alcançar ele. Não, tudo bem, você também pode treinar, tendo como objetivo a melhora, tendo como objetivo superar um colega, ou, por exemplo, superar o Eliud Kipchoge. Isso aí é cada um tem o seu objetivo. Mas na hora que corre, você faz o seu, os outros, cada um também...
Tanto é verdade que, assim, as pessoas vão lá e participam, 5 mil, 10 mil corredores reunidos, só um vai vencer.
Só um vai vencer.
Só, e uma, né? Um e uma.
Exatamente.
Você vai chegar lá em 3 mil, 4 mil, não sei em que posição vai chegar, mas você vai se dar por feliz.
É, isso é uma coisa que eu ia colocar. Muitas vezes a pessoa chegou em... Um chegou em oitavo e está triste, você chegou em 2139
e
está feliz da vida, porque você conseguiu alcançar aquilo que
completou você... o percurso, melhorou seu tempo. Tem... Então, na corrida tem muitas motivações. Você concorre com você mesmo. A corrida tem uma outra característica que eu acho super importante. Você não depende de ninguém para treinar. Você não precisa arrumar um grupinho para correr com você.
É
Se a
verdade.
Pessoa não consegue acordar, ou você não consegue acordar, você vai em outro horário alternativo, e... mas você não depende de ninguém.
Não depende de ninguém. Ah, vai ter gente que vai falar, ah, mas é melhor... Olha, ter um grupo, porque ele vai te estimular, é melhor ter uma orientação profissional, porque vai fazer algo com menos chance de lesões e que provavelmente você vai, terá uma evolução um pouco maior. É melhor isso, é melhor aquilo. Mas a verdade ela é pura e simples. Você quer, você começa caminhando, você começa correndo. Vão ter alguns riscos, vão ter alguns desafios, porque realmente... É, eu acredito que a maioria das pessoas consegue se motivar um pouco mais tendo outros ali como o grupo. Como te traz obrigação, né? Ah, eu combinei com eles, então você está cansado. Eu treino depois do trabalho. Você está cansado, aquele... Não, mas eu tenho o grupo. Ou acordar cedo, eu tenho o grupo. Porque é muito difícil você... Quem treina sozinho sabe, né? Daquele dia que você não está afim de nada. Daquele...
E acontece com todos.
Claro, né? Claro. Até com o grupo. Você vai chegar e falar, ah, tem um grupo me esperando. Você vai mandar mensagem, olha, hoje eu não vou.
Hoje eu não vou.
Exatamente. Porque isso é normal. Não é todo dia que você está com a disposição a 100%, né?
Exato, exato. Então, a corrida proporciona todos esses... prazeres, essas obrigações, essa disciplina, e a pessoa vai se motivando e continua correndo, e cada dia mais pessoas correndo, põe filho para correr, filha corrida pequenininho, grande, e vai embora, né?
Hoje tem bastante corrida infantil,
tem,
né?
Tem.
É, só vou dar o meu exemplo, né? Eu tenho duas filhas, é meio complicado, porque... A corrida vai largar às 7 horas, a corrida infantil é às 10h30, sei, com duas crianças esse tempo todo, e aí tem que ter alguém para ficar olhando, mas elas participam também, a gente vai colocando, é o que você falou, você vai colocando...
Vai ensinando o caminho.
Vai pondo outras pessoas, vai chamando amigos, vai chamando colegas, vizinhos.
E todos sabem que... essa paixão pelo esporte, seja... que modalidade for, vem numa sequência, né? Da família, das pessoas.
Tem bastante, né?
Tem bastante. Dos pais que levam para participar, dos pais que participam e também levam. E vai passando essa paixão pelo
esporte. Essa paixão vai passando, sim. É lógico, existem casos que... Ah, a gente quer levar a criança e a criança começa a não gostar. Existem casos que não levam, mas a criança também gosta. Mas você levar, você incentivar, tende a fazer com que isso continue, né?
Essa transmissão
da paixão. E sendo uma coisa boa, esporte é uma coisa saudável. Agora aqui eu não estou falando de esporte competitivo. Ah, o esporte, a prática esportiva, ela é algo saudável. E por que eu não falo do esporte competitivo? Porque o esporte competitivo, ele visa única e exclusivamente o desempenho.
O resultado.
O resultado. E aí é onde atletas colocam o corpo, ultrapassam o limite do seu corpo e aparecem um monte de lesão. É onde alguns atletas, problemas psicológicos, é... Hoje eu acho que com mais acesso às coisas você vai descobrindo, né? Porque antigamente não se falava tanto disso, não tinha tanta informação disso daí, mas hoje você vai descobrindo a ponto de ser considerada uma das maiores ginastas da história do esporte, da ginástica, né? Da ginástica artística, ela chega e fala, eu não vou competir na Olimpíada.
É, porque...
Amanhã tem final, eu não vou.
Para a gente ver como que é. A transferência da responsabilidade, são meninas muito jovens, né? A grande maioria é muito jovem. E vem de um treinamento pesado, pesado. Na ginástica, que a gente está falando aqui como exemplo, há muitos anos.
Há muitos anos. E outra coisa, a cobrança é muito grande. Então, a gente está falando, vou dar um nome, a Simone Biles, que era a grande favorita a ganhar, acho que todas as provas. Era a favorita a ganhar todas as provas. Só que ela elevou o nível da ginástica de uma maneira tão surpreendente, que se tornou favorita para 6 medalhas que podem, são 4 aparelhos, um individual geral e por equipe, que se ela voltasse com 5 ouro e 1 prata, era capaz de falarem que,
fracasso.
Que foi um fracasso. Era capaz de colocarem assim. Eu lembro da questão do Michael Phelps, que ele queria superar o número de medalhas do Mark Spitz. A primeira vez que ele tentou, ele ganhou
na natação.
A primeira vez que ele tentou, ele ganhou 6 ouro e 2 bronze. Porra. Agora eu vou fazer um parênteses antes aqui. Medalha de bronze na natação do Brasil foi acho que em 96 em Atlanta. Xuxa. Lembra do Xuxa?
Xuxa.
O cara Fernando pulava. Scherer. O cara... Por quê? Porque você ganhou uma medalha olímpica é algo assim. E ganhou o bronze, que vai ter gente falar que é a mais simplesinha. Não, você ganhou. Aí o Michael Phelps ganhou 6 ouro, 2 bronze, teve gente que falou, né, tá vendo? O cara não é tudo isso que achou que era.
É uma inversão.
O cara tá mais ou menos. Então a Simone Biles se colocou nessa situação. Então ela provavelmente percebeu, não aguentou a pressão, porque tirando a perfeição, o resto tinha grande chance de ser tratado como fracasso na carreira dela, né?
E dessa forma, ela tomou a decisão de relaxar.
Ela precisa...
Fazer a prova dela e desistir de algumas.
Desistiu de algumas. Nós tivemos um caso emblemático também há pouco tempo no tênis, que a Naomi Osaka, a japonesa, era número 1 do mundo, falou, olha, eu vou parar de jogar. Eu vou ficar um tempo aqui. Mas por quê? Porque minha cabeça não aguenta. Eu sou... também, outra no tênis feminino, a gente teve a Ashleigh Barty, uma australiana, número 1 do mundo. Se eu não me engano, ela ganhou a Australia Open e falou, parei, com 23, 24 anos. Parei. Já tinha ganhado o Wimbledon, ganhou, acho que ganhou mais algum, não lembro. Ah, parei.
Esses atletas são muito exigidos, são reconhecidos, ganham muito bem quando conseguem...
Esses nesses níveis ganham muito bem, né?
Mas também a cobrança é muito grande.
Muito grande.
É muito, muito grande. Né? A gente pega aí se um Rafael Nadal perder numa semifinal, é um fracasso. E por aí vai esses atletas, né?
Exatamente.
Tem obrigação.
Quando tem obrigação,
ele treina... em 2 sessões, de manhã e de tarde, depois faz fisioterapia, depois faz musculação. O cara vive só disso.
Faz treino mental. E um cara nesse nível tem que parar todos os treinos porque tem compromisso com patrocinadores, vai ficar a tarde inteira num estúdio tirando foto, porque tá ganhando para aquilo também, né? Então, algumas coisas que não fazem...
Tem que se privar de muitas situações.
Que a gente não sabe, né? Sim. Mas eu
acho que... Festa, balada...
Hoje, com as informações, então você encontra, às vezes, um documentário falando de um evento esportivo. Você vê um pouco dos bastidores, né? Que um tenista, ele joga, ele sai. Ele não vai para a casa dele. Ele vai parar, vai ficar pedalando não sei quanto tempo lá para dar uma relaxada na musculatura, daí vai para massagem, aí vai fazer alongamento, e aí vai, ele vai chegar na casa dele para poder dormir 3, 4 horas depois que o jogo acabou.
O que é transmitido pra gente é só o glamour, né?
Só o glamour, ganhou, mandou beijinho,
deitou no chão.
Isso aí, só que não é tão simples assim, não é tão tranquila a vida dele.
E
né?
outra, você pode fazer todo esse processo de treinamento, treinar 2 sessões por dia, médico, fisioterapeuta, musculação, psicólogo, cumprir com suas agenda publicitária e tal, e não ganhar, né, professor, também. Não tenho a certeza que você vai ganhar também, porque outros também estão fazendo tudo.
É claro, a gente pode pensar assim, se você tem toda essa rotina, alguma coisa você já fez.
Já fez, claro.
Porque isso a gente está falando de um tópico, que é questão publicitária, você ter médico, fisioterapeuta, ter não sei o quê... São pouco na corrida de rua, acho que no Brasil hoje tem ninguém alguma equipe assim, que tem isso daí?
Deve ter, mas no coletivo, né? Cuidando de um atleta só, porque os atletas de expressão, realmente esses que são a joia rara do esporte na modalidade dele, ele tem uma equipe dele.
Claro, né? Claro.
Ele tem o médico dele, ele tem o fisioterapeuta dele, ele tem o dentista dele, o nutricionista... E etc, etc. Tudo dele só. E essa premiação que ele recebe, ele divide com essa equipe dele também. Porque a gente pensa que recebe tudo só o atleta. Não. A equipe faz parte. Técnico, preparador físico.
O atleta é o patrão, né? Acaba sendo o patrão nesse sentido. Então, provavelmente, questão do tênis. O atleta é o patrão. Ele que vai pagar o quanto que o técnico tem para receber, o quanto o preparador físico, quanto... Mas na corrida de rua já fica um pouquinho mais difícil, né? Porque você pega, para você ganhar o US Open, você vai ganhar $2 milhões. Nós não temos nenhuma
corrida que pague
$2 milhões de premiação. Então... Os valores são diferentes. Hoje, os principais nomes da corrida, eles participam, eles fazem parte de uma equipe, né? Então a equipe garante essa questão de alimentação, moradia, técnico, eles que pagam, né? Tal. O atleta, ele tá ali.
Recebe
um os valor grandes da atletas equipe. Lembra mais como se fosse um clube de futebol, né?
Sim, sim.
A equipe paga tudo para o atleta treinar e competir. Agora, o tênis, ele tem essa questão de que o atleta é a equipe. Você quer que o seu técnico vá para Roland Garros com você? Você que paga a passagem dele.
Exato. Tudo é bancado. Né? Alguns esportes, quem banca realmente é o atleta.
Quem banca é o atleta, exatamente.
Então, já outros esportes, como são comparados às equipes de futebol, que existe uma estrutura. E no atletismo... usa esse método de estrutura. Apesar de alguns atletas têm agentes que não são ligados ao clube, tem técnicos que não são ligados ao clube, mas utilizam a estrutura do clube quando vivem na cidade do clube.
Sim, sim. Porque o que você falou é verdade, né? Então, a gente tem um clube aqui em São Paulo, mas às vezes tem um atleta que mora em Manaus e está treinando lá. Exato. Você firma um contrato com ele, ele tem o técnico dele, você vai pagar para ele correr com a sua camisa. E aí vai.
Isso acontece bastante.
Acontece bastante. Mas está chegando a Maratona de São Paulo.
Maratona de São Paulo, dia 2 de abril.
E aí?
Vamos ver como vai ser a previsão do tempo para domingo, dia 2 de abril.
Previsão do tempo, está em aberto aí, Jean?
Se não tem, nós vamos abrir aqui, que é tudo hoje em dia...
A tecnologia é fácil. Aqui, velho.
Dia 2 de abril. Aqui, olha, a previsão de chuvas em São Paulo, dia 2 de abril.
Dia 2 de abril é chuva? Meu Deus do céu.
Eu vi também na TV que daria uma refrescada. Vai esquentar até sábado, depois vamos ter um...
Olha, a refrescada, eu estou inscrito na maratona, lá pretendo correr... A refrescada eu agradeço e agradeço muito.
Então, a previsão de máxima de 22 graus para São Paulo no domingo, chegando à mínima de 16. Então, vai largar em torno de 16, 17 graus, porque, segundo eu aprendi também agora há pouco tempo, que a temperatura mais baixa que tem num dia é às 6 horas da manhã.
É, um pouco antes do amanhecer, né?
Um pouquinho antes do amanhecer.
Porque fica à noite. Eu achei
que era de madrugada, 2 horas da manhã.
É porque vai ficando de madrugada, né? Vai esfriando, esfriando, esfriando.
E a temperatura mais baixa.
Até quando começa a esquentar de novo.
Não, é uma temperatura interessante para São Paulo para poder fazer a prova, viu, professor?
Não, eu espero que não suba rápido, porque a largada, se eu não me engano, ela está prevista para 6h15, 6h10, vamos ver, 6h10 ou 6h15 a elite, e aí 5 minutos depois tem o primeiro pelotão, vamos lá, vamos ser mais
precisos na informação. Agora, todos sabem que a temperatura influi e influi muito no desempenho.
Ó, elite, 6 e 10. Primeira onda de corredores, 6 e 15. A primeira onda tem o pelotão premium, atletas com deficiência. E aí tem 2 inscritos para completar a prova em até 3 horas e 40. E inscritos para completar a prova até 4 horas e 10. Esses largam às 6h15 da manhã. Às 6h20, larga os corredores da maratona que vão correr até todos os corredores da maratona. Então, acima de 4 horas e 10 até os corredores
larga que... Larga às 6h20.
E às 6h30, larga a meia maratona. São 10 minutos só de diferença. Eu acho que... Para quem corre... Não, é não, hein?
Não? Você fala que quem largar meia maratona vai pegar o pessoal da maratona? Você
tá rapidinho. Agora.
Ah, não, mas tudo bem. Mas as provas já estão...
Mas e aí que eu acho que não vai estar tão, não. Porque você pega 10 minutos, um cara corre para 5 horas. A meia maratona tem aqui, ó, o primeiro grupo até 1 hora e 40. Deve ter gente que corre para baixo de 1h40.
Ah, com certeza. Com
certo? Certeza. Não estou falando que vai ter que o meia maratona. Saindo 10 minutos depois, coisa de 5 horas, a gente está falando de quantos? Mais de 7 por quilômetro.
Sim.
O cara vai, o outro vai correr a 3h30. Em 3 quilômetros pegou.
Mas tudo bem, é alguns. Vai misturar ali, vai. Acho que não vai ter maiores problemas, não acredito, não. Eu não sei qual que é a previsão, eu vi também no site que as inscrições estão encerradas, eu não sei se é uma estratégia, mas não tem mais inscrições. A prova vai acontecer, largada e chegada no Ibirapuera, perto do obelisco ali, naquela área. Professor, prefere mais largar num lugar e chegar em outro ou largar e chegada no mesmo local?
Eu tive a experiência no passado, esse ano...
Desprazer?
Não chegou a ser um desprazer, porque a prova foi boa, foi legal, tudo. Mas eu quero largar e chegar no mesmo lugar, né? Você tá com um carro mais próximo, você termina uma maratona, você tá cansado pra caramba, Você quer ir para casa.
Exatamente. Porque você vai largar na maratona, vai largar 6h15 o primeiro pelotão, não é? Isso.
Primeiro pelotão.
Você vai ter que acordar no mínimo 5 horas da manhã. Quer dizer,
estourando. Imagina, você vai acordar 4 horas da manhã no mínimo.
Então.
Porque você vai chegar lá para estacionar, as ruas estão fechadas, você vai estacionar razoavelmente longe. Exatamente. Ah, vai ter muita gente? Eu acredito que não terá muita gente.
Não, vai ter, porque tem a meia maratona.
É, tem prova de 10, prova de 5.
Mas tudo bem, você vai ter que acordar 4 horas da manhã, você vai ter que ir no banheiro, você vai ter que se arrumar.
Você não vai chegar 6h10 lá, antes. Quem faz a maratona, a maioria das pessoas, eu acredito, eu vou fazer isso, eu vou levar a mochilinha com algumas coisas, vou deixar no guarda-volume. Então, vai chegando mais perto do horário, o guarda-volume começa a ter fila. Você vai deixar, você vai fazer o seu aquecimento, cada um do seu jeito. Eu lembro que eu participei no passado da maratona, lá tinha gente que mais de 1 hora aquecendo. E você passa por ele na prova, ele está andando. Você fala, meu Deus do céu, né? Mas acontece.
As pessoas, às vezes, não têm muito...
Tá aprendendo, a gente vai aprendendo, né? A maratona,
tem aqueles que ela... não aquecem nada. Fala, eu vou aquecer, na hora que largar, eu vou devagarzinho, vou aumentando o ritmo e vou embora. Né? E tem aqueles que exageram no aquecimento, que chega na hora da prova, tá pregado.
Já tá cansado, né? Mas isso você vai aprendendo, né? Porque a gente pode até falar, ah, melhor então sair devagar. Depende do que você quer, depende.
Claro, depende.
Faz um aquecimento. Tem gente que gosta de fazer um alongamento, tem gente que não gosta, que não é o ideal, tem gente. Então, cada um faz o seu com calma. Lógico que eu não acho que a pessoa ficar uma hora correndo antes de uma maratona seja o certo, mas cada um, cada um.
Tudo bem, você
pega o pessoal
de elite, faz um aquecimento forte e tal, porque eles vão sair já num ritmo.
No ritmo que tem que sair, forte, né? No ritmo deles.
Primeiro quilômetro, normalmente, é muito forte. Para as pessoas tentarem...
Se estabelecer, né?
Na maratona, né? De conseguir dominar...
Eu, particularmente, eu quero fazer...
Não, estou falando pessoal da elite.
Eu estou falando assim, eu particularmente eu quero fazer...
Não é que você não seja da elite.
Eu tô um quilômetro bem tranquilo, que o meu medo é fazer um pouco forte, mais forte do que deveria, aí não consegue chegar no 10. É.
Tem
então,
que
cuidar, tem que ter um cuidado.
42.195 metros, 42 quilômetros, mais 195 metros.
É.
E a prova só acaba lá, né?
E, ah, não tem jeito. Você correu 41 quilômetros, parou, você não terminou a prova.
Então... E dentro disso, eu gosto sempre de lembrar, uma maratona não é igual duas meia maratonas.
Não é igual, não é.
Né? Ah, eu já fiz a meia maratona, eu vou fazer. Não é a mesma.
É um processo, você fazer a meia maratona e treinar para fazer a maratona. A gente conversando, já uma vez eu falei, uma meia maratona eu faço sem tomar água, se eu quiser.
Sim, sim.
Eu faço, já treinei na rua, corri 20 quilômetros e não tomei água. Sim. Tá certo? Vai aparecer a gente, mas isso aí é errado, faz mal, mas eu já fiz.
Certo.
Tá?
Agora e a maratona, você faz?
Agora a maratona, se eu não sair tomando água logo no começo, me hidratando direitinho, eu vou passar os 20, os 25, no 30 eu vou cair seco e não vou conseguir terminar.
É bem difícil. É uma experiência assim que você... vai levar para a vida. Quando você completar a primeira maratona, você fala, eu cheguei no fim, eu não sei o que deve ter acontecido. Dá uma descarga de adrenalina.
Ô, você dá vontade até de chorar. Você fala, meu Deus do céu.
Que é muito, 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 muito assim, saber que você conseguiu fazer. Olha, milhões de pessoas completaram a maratona já.
Já.
Mas você também está entre esses milhões que
estamos entre. Exatamente.
É.
E aí algumas pessoas saem da maratona e vão para as ultra, tal, mas a maratona ela tem essa marca, né? Essa coisa. Eu digo por mim, eu corri e no final eu corri porque na minha cabeça eu tinha que terminar, porque minhas pernas doíam, eu estava correndo mais de 2 minutos mais devagar do que o quilômetro que eu vim até o 35, de repente simplesmente despencou.
Parece que brincou
e não vai, e você vai, e desse jeito você vai passando gente que está andando, que não consegue mais dar um passo correndo, e você vai indo, e na hora que você vê quilômetro 41, você, meu Deus do céu, tá chegando. Você... O povo lá batendo palma, porque daí junta todo mundo ali no final, os amigos, a família de um monte de gente, então, bate palma, e vamos lá. E você, quando você cruza, você fala, meu Deus, terminei, meu Deus.
Mas
cada um na sua fé, você vai lá e agradece.
Agradece, porque realmente, assim, olha...
Não é.
Quer dizer, vou falar assim em português bem. Não é grande coisa, mas você consegue fazer.
Mas só que também não é para afastar as pessoas.
Claro.
Mas você está em sofrimento.
Está sofrendo.
O cara que corre maratona, ele se dispõe a sofrer.
Exato.
Entendeu?
Passa pela cabeça o que eu estou fazendo aqui.
Claro que passa.
Em casa, vendo não sei o quê.
O recordista mundial sofreu na prova. Toda prova que ele entra, ele sofre, porque dói.
Dói.
Porque você corre 20 quilômetros, você corre 30, você fala, não, tô tranquilo. Você corre 32, 30, e começa a doer, você tem mais 5 quilômetros para correr com a perna doendo.
É bem
desgastado, é bem... cansado, com a cabeça já pensando que você falou, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu nunca mais me inscrevo numa porcaria dessa.
É muito interessante.
A gente está falando de 3 horas e meia, 4 horas, 4 horas e meia, 5 horas fazendo atividade, com impacto, batendo joelho, né? Tornozelo, quadril a cada passada.
É engraçado, é uma situação assim. Um atleta fez a maratona em 2 horas e 50 minutos, que é uma marca sensacional.
Amador, muito bom.
Sensacional. Você vai lá, faz em 4 horas e 50, as pessoas reconhecem mais você do que o que fez a...
Sim!
É algo curioso.
Sim, né? É verdade.
Do que aquele atleta que fez 2 horas e 50. O esporte tem muito disso. E a maratona, para todo corredor, na hora que começa a correr, faz 5, 10 quilômetros, o cara já pensa na maratona. Se vai fazer, se vai se preparar para fazer, é outra situação. Ou vai tentar fazer, mas que pensam, pensam, né? Todo mundo em completar pelo menos uma maratona, sim, na vida.
E acaba, de uma certa forma... É o imaginário, né? Então, muitas pessoas não sabem falar maratona da São Silvestre. Não sei, não tem ideia do que é isso. Quando você vai vendo, alguns acabam... como posso dizer? Tendo essa vontade, que muitas vezes não se traduz em vontade ao ponto de se preparar para a maratona, né? Sim,
porque é sofrido
também. Se preparar para a maratona, a gente está falando de 4 meses, de 6 meses.
De quem tem uma base, né?
Sim, de quem já correu uma meia maratona. Quem
já correu e tem uma base.
Quem está começando, a gente está falando de 3 anos, 4 anos, vai depender de pessoa para pessoa. Mas... se você quer se dedicar, quer fazer um negócio legal, a gente está falando de mínimo 4 meses e...
De treinamento.
A 6 meses. Começar a correr mais quilometragem, começar uma alimentação mais adequada para conseguir isso daí, né? E você vai esforçar mais o seu corpo, você vai...
Vai exigir bastante. E se você não estiver preparado... O corpo não vai responder.
Tem que estar preparado de cabeça também, porque a gente vira quase um atleta profissional, você acaba abrindo mão de algumas coisas.
Tem
então,
um regramento, tem uma que ter... disciplina para você poder conseguir esses objetivos. Os tempos são outros, mas maratonas, tempos atrás, eram todas corridas de tarde, né, professor?
Sim, era normal, né?
O período da tarde.
Chegava à noite, o atleta chegava que demorava noite,
um pouco chegava mais, noite
chegava
mesmo.
À noite.
Chegava à noite e tal. Sei lá, tinha uma corrente que falava de biorritmo. Como que era, professor? Tinha que falar que o ritmo da pessoa era sempre melhor à tarde.
O circadiano lá, o ritmo...
Parece que
cada um tem um...
De vez em quando aparecem umas modas aí, e falando algumas teorias.
Que tem gente que está melhor de manhã, tem outros gente que está melhor à tarde.
E as marcas eram todas obtidas... As melhores marcas sempre eram obtidas à tarde.
Ah, tá.
E tinha uma tendência de empurrar tudo para tarde nas provas.
Entendi.
Mas... Depois,
hoje a tendência é a da TV. Eu ia falar que... Nos Jogos Olímpicos, normalmente as finais do atletismo são no período da tarde, né? Mas agora também são no período da TV, depende do interesse comercial, que horário que vai dar, natação também era assim, eliminatória de manhã, final à tarde, mas também já teve jogos que foi o contrário.
Eles procuram hoje nas Olimpíadas, nesses eventos mundiais, um horário que possa combinar com a maioria dos...
Da Europa, dos Estados Unidos.
Europa e Estados Unidos.
A maioria da Europa e dos Estados Unidos.
Os outros acompanham.
Os outros se acorda e vai, se você gosta do esporte. Mas é isso aí. Está chegando a maratona, estaremos lá no...
Dia 2, domingão.
2 de abril, torcendo para dar tudo certo.
A entrega do kit começa na quinta-feira também.
Quinta-feira, né? Lá no Ibirapuera.
Deve ter uma feira lá, uma exposição da maratona também, com a venda de materiais esportivos. a entrega de algum brinde, provavelmente, e todos preparados, então, para o dia 2 de abril.
No fazer... Pavilhão de Culturas Brasileiras.
Isso fica dentro do
Fica dentro do Ibirapuera. É isso mesmo.
Tá bom, então. Chegando o horário para a gente
chegando o horário então, para a gente ir embora.
Então, eu deixo aqui meu forte abraço e na próxima terça-feira estaremos juntos aqui na Rádio Cidadã FM 87.5 com Viva Melhor Paixão pela Corrida de Rua. Um abraço a todos e até a próxima terça. Boa noite, professor Arthur.
Até
boa
a
noite.
Próxima. Semana que vem tem um novo Viva Melhor. Quem sabe contando um pouquinho de como foi
a maratona.
Os 42.195. Vamos ser otimista que vai dar tudo certo para falar de. Não falar só dos 35, dos 39 quilômetros. Um abraço para você e até mais.